você já perto. Se é intuição, e aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, lá, 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 lá.
Os Paralamas do Sucesso, aonde quer que eu vá.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Seu colaborador precisa mais do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para a sua empresa. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240-4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Difusora 2:31.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra, desaia, soie. Desaia, desaia. Aí, engadum. Oh, amarra, desaia, soie. Zaya, zaya, aí engadum. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi salifiqueita, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra, zaya, soie. Zaya, zaya. Aí, engadum. Oh, amar a Zaya Soye. Zaya, Zaya, aí engadum. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya Soye. Zaya, Zaya, aí engadum. Uma vez pra terminar. Oh, amara Zaya Soye. Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amara Zaya Soye. Zaya.
Música é terapia. Música é difusora.
Difusora, 2h43.
You looked inside my fantasies and made each one come. come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again.
Da minha memória. Heartbreak for me.
Nobody but me.
Forever. Eu não quero mais mentir. Usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o ferro que me atrai. Dos cegos do castelo eu me despeço. Vou a pé até encontrar um caminho, um lugar. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que o revólver venha explodir. Na minha casa se anunciou. Aperta devagar. Pode o destino do azar. E restou. E quero ouvir vocês usar espinhos. Eu não enxergo mais. Não. Dos cegos do castelo. Na pele tem cor.
Na Difusora, Titãs, Os Cegos do Castelo.
Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, terça-feira, 14 de julho de 2026. Faltam 170 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial do Hospital. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Parentes seguem buscas após saída de equipes da Venezuela. Previsão do tempo, curso ensina empresas a prevenir riscos. ECA completa 36 anos e amplia a proteção no ambiente digital. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que cria o chamado PIX Pensão, um mecanismo que permite automatizar o pagamento mensal de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para a do beneficiário. A medida é voltada especialmente para garantir o recebimento dos valores quando quem paga não tem emprego fixo, como trabalhadores autônomos, profissionais informais, motoristas de aplicativos e microempreendedores, por exemplo. Pela proposta, o juiz poderá determinar a transferência eletrônica recorrente nas datas definidas, utilizando a infraestrutura do PIX. A nova regra busca eliminar a burocracia atual, onde as famílias de baixa renda e os representantes legais das crianças precisam recorrer à justiça e esperar meses por ordens de penhora a cada atraso no pagamento. Com o novo sistema, o desconto passa a ser automático todos os meses para o trabalhador sem carteira assinada, da mesma forma que já ocorre com quem tem salário formal ou é servidor público. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, os bancos deverão notificar a falta de recursos e o Banco Central poderá reter ativos financeiros do devedor. Vale dizer que a automatização da cobrança vai valer apenas para as parcelas futuras e não quita as dívidas acumuladas no passado, que continuarão sendo cobradas pelos meios tradicionais. Além disso, o texto reforça ainda que o PIX Pensão não substitui as punições mais severas que estão previstas na legislação brasileira para os inadimplentes, mantendo válidos os pedidos de penhora de bens e os decretos de prisão civil. Para entrar em vigor, a proposta do PIX automático ainda depende de análise e sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O prefeito de Eldorado, em São Paulo, Noel Castelo da Costa, foi condenado por assédio eleitoral contra um servidor público. A sentença atende pedido do Ministério Público do Trabalho. Em vídeo, o político diz que deseja ver o trabalhador com um adesivo da campanha opositora no peito, nas palavras dele, matando hora de serviço, uma vez que nunca trabalhou na vida. O político também disse que o servidor iria agora, abre aspas, respeitar quem está no comando do governo, fecha aspas. O procurador do MPT, Gustavo Risso, explica que o assédio eleitoral foi caracterizado pela intimidação.
O prefeito usou a autoridade do cargo para intimidar publicamente um servidor que apoiou a candidatura adversária, associando sua situação funcional à posição política e anunciando retaliações no trabalho. A justiça reconheceu o assédio eleitoral, proibiu novas ameaças, discriminações ou perseguições políticas contra os trabalhadores do município, fixou multa de R$5.000 por infração e condenou o responsável a pagar R$30.000 por dano moral coletivo.
O Ministério Público do Trabalho recorreu da decisão e o prefeito pode ter de pagar até R$100.000.
O MPT pede que a indenização por dano moral coletivo seja elevada de R$30.000 para R$100.000, valor originalmente solicitado considerando a gravidade da conduta, a autoridade exercida pelo réu e a necessidade de prevenção. A sentença reconheceu que o discurso ultrapassou a liberdade de expressão e configurou intimidação política no ambiente de trabalho.
Procuramos o prefeito Noel Castelo Rosa por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Eldorado, mas não houve resposta. Grupo Rádio Web, 25 anos. áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mês de junho tem sido marcado até agora por poucos negócios no mercado do algodão. No geral, compradores e vendedores não têm entrado em acordo sobre os preços. Nos últimos dias, muito produtor rural, porém, de olho na piora da paridade de exportação e na necessidade de escoar mercadoria da última safra, passou a aceitar valores menores. Dados do CPEA indicam que, na média, a libra peso do algodão em pluma é vendida pouco acima dos R$ 4,00. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A internet mudou a forma de brincar, conversar, estudar e consumir informação, mas também abriu espaço para novas formas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega ao seu aniversário de 36 anos com o desafio de garantir que os direitos previstos na lei também sejam respeitados no ambiente digital. A principal atualização recente dessa proteção é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O ECA Digital determina que a segurança seja considerada desde a criação dos produtos e serviços, como explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
O ECA Digital concretiza para o mundo online muito das diretrizes e dos direitos que já estavam consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Ele impõe às empresas, né, que possuem produtos, plataformas, redes sociais, etc., passam a ter mais diretamente uma série de responsabilidades na proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, elas passam a ter a obrigação de retirar imediatamente qualquer conteúdo que signifique risco para criança ou adolescente. Qualquer conteúdo que envolva, por exemplo, cyberbullying ou que envolva algum tipo de ameaça precisa ser retirado imediatamente, independente de ordem judicial.
Outra mudança importante está relacionada aos jogos digitais e ao incentivo a práticas consumistas por crianças e adolescentes.
Um outro ponto, por exemplo, do ECA Digital é a proibição nos jogos, né, nas plataformas, daquilo que a gente chama de loot boxes, né, aquelas caixas de recompensa, né, que é tão comum nos jogos que as crianças gostam, mas que acabam fazendo um padrão, né, que estimula consumismo ou que estimula mesmo o uso exacerbado daquele produto.
Aos 36 anos, o ECA continua baseado no mesmo princípio. Crianças e adolescentes devem receber proteção prioritária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A violência psicológica nem sempre deixa marcas no corpo, mas pode comprometer a autoestima, a autonomia e até a capacidade da vítima de reconhecer que está vivendo um relacionamento abusivo. O problema é previsto na Lei Maria da Penha e desde 2021 também é crime no Código Penal. Ainda assim, esse tipo de violência costuma começar de forma silenciosa e pode evoluir para agressões físicas. Ciúme excessivo, controle sobre roupas, amizades, rotina e redes sociais, além de humilhações, chantagens e manipulação, estão entre os principais sinais de alerta. A psicóloga clínica, especialista em saúde mental feminina, Juliane Borsa, explica que a diferença entre cuidado e controle está justamente no respeito à liberdade da mulher.
O cuidado, né, quando ele existe, ele preserva a liberdade da outra pessoa. Já o controle, ele reduz essa liberdade. O cuidado, ele envolve perguntar, combinar, respeitar e aceitar o não, né, e o limite que essa outra pessoa, que essa mulher impõe. Mas o controle, ele envolve muito mais uma vigia, né, uma imposição, punição, ameaça, e faz a mulher se sentir culpada ou até com medo de fazer escolhas próprias.
A história de uma mulher que chamaremos de Marina mostra como esse processo acontece aos poucos. No início, ela interpretava as críticas e o ciúme como demonstrações de amor. Depois, vieram o controle sobre as roupas, as acusações de traição, os insultos e as provocações constantes. Aos poucos, ela passou a duvidar da própria percepção e acreditava ser a responsável pelos conflitos da relação.
Eu percebi que eu estava numa relação problemática quando eu comecei a duvidar de mim, das minhas palavras, no meu jeito.
Que ele fazia de tudo para me tirar do sério. E depois de uma hora, assim, eu explodia, eu começava a gritar, cheguei em certos momentos eu me bater, e ele falando assim: tá vendo, ó, quem é a louca da relação? A louca é você. Só para quem tá numa relação assim, sabe o que é.
Mesmo percebendo que algo estava errado, Marina conta que não conseguia romper o relacionamento. Ela diz que não era amor, mas dependência emocional. O pedido de ajuda só veio quando a violência psicológica evoluiu para uma tentativa de feminicídio. Depois de conseguir escapar, ela procurou uma delegacia da mulher, registrou o boletim de ocorrência e passou a receber acompanhamento psicológico e jurídico. Hoje, em processo de reconstrução da própria vida, ela afirma que recuperar a autoestima e voltar a confiar nas pessoas tem sido um dos maiores desafios. A psicóloga Juliane Borsa reforça que a violência psicológica não precisa chegar às agressões físicas para ser denunciada. Situações de humilhação, ameaças, isolamento, manipulação e controle justificam a busca por proteção e pelos serviços especializados. Em caso de emergência ou risco iminente de vida, a orientação é ligar imediatamente para o 190. Para denunciar situações de violência, buscar orientação ou acolhimento especializado, o canal é a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassi Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O valor do salário mínimo ideal aumentou no Brasil em junho e agora passa dos R$8.000. De acordo com o DIEESE, para que pudesse bancar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, o trabalhador brasileiro deveria ter recebido no sexto mês de 2026 R$8.110,92. Em maio, esse valor tinha ficado em pouco mais de R$7.999. Ainda segundo o DIEESE, o salário ideal atual é 5 vezes o valor do salário mínimo em vigor, que é de R$ 1.621. Para fazer o cálculo do salário ideal, o DIEESE leva em conta o valor da cesta básica mais cara entre todas as capitais. Em junho, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou, em média, R$ 965,47. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, dá para dizer que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média em junho 52% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Outro cálculo feito pelo DIEESE é o tempo de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica. Considerando os preços registrados nas 27 capitais pesquisadas, o tempo médio ficou em 105 horas e 51 minutos. Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dá para dizer que o trabalhador precisou trabalhar 13 dias apenas para comprar os produtos alimentícios básicos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Empresas brasileiras de tecnologia interessadas em expandir os seus negócios para o exterior já podem se inscrever na seleção que vai levar até 100 startups à Web Summit Lisboa 2026. Podem participar startups de base tecnológica que têm um produto próprio pronto para comercialização e potencial para atuar em mercados internacionais. Antes da viagem, as empresas selecionadas passam por uma preparação com mentorias, treinamento de apresentação para investidores e conexões com parceiros estratégicos. A rede de startups do Sebrae, Cristina Mieco, explica que participar de eventos como esse vai muito além da exposição da marca.
Eu tendência
né, saber o que está acontecendo e principalmente networking. Eventos como esse são muito bem qualificados, então vem gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, decisores, tem muitos investidores aqui, tanto do Brasil como do mundo, então elas têm a oportunidade de falar com essas pessoas. Então antes de vir para cá, elas têm que estar muito bem preparadas, com o pitch na ponta da língua para poder fazer o máximo de conexão. E a gente está vendo que elas conseguem fazer muitas reuniões, uma média de 30, 40 reuniões, e aí é fazer o dever de casa.
Entre os perfis buscados pelo edital estão startups com soluções inovadoras e escaláveis. O exemplo é a Voxer Power, empresa que desenvolveu uma tecnologia para facilitar o carregamento de veículos elétricos usando o WhatsApp. Um dos fundadores da startup, Renan Verli, explica como a ferramenta funciona.
Na prática, a gente teve uma ideia de eliminar os aplicativos e a gente foca em lançar uma tecnologia que só use o WhatsApp. Isso vai facilitar a vida da pessoa que está viajando com carro elétrico. A pessoa que viaja com carro elétrico, eu mesmo fui do Rio para Florianópolis, tive que baixar 25 aplicativos para viajar. Se todo mundo utilizasse o WhatsApp como meio de pagamento, não ia precisar baixar 25 aplicativos. Você está no local, é só escanear o QR Code, né?
As inscrições seguem até o dia 26 de julho. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal Sebrae Startups. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Juros elevados, inflação, tarifaço americano e tensões geopolíticas aumentam as incertezas dos empresários brasileiros, principalmente para pequenas e médias empresas que possuem vendas para o exterior. O risco de ter o caixa comprometido por inadimplência tem impulsionado a busca pelo seguro de crédito. Daniel Nobre, membro da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais, explica que o produto pode cobrir riscos por não pagamento por parte do importador, recuperação judicial, falência e até riscos políticos.
Um evento de inadimplência desde a mora prolongada, por exemplo, até que seja um atraso simples, até os eventos de insolvência, né, que na legislação brasileira seriam os equivalentes à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial ou à falência decretada. E o risco político, ele contempla eventos em que o país de domicílio do importador, ele impõe alguma restrição, alguma regulação ou alguma contingência, né, em que o importador não consiga ter acesso ao mercado de divisa, não, ou não consiga remeter divisas para quitar seu compromisso de pagamento com o exportador.
Daniel Nobre destaca ainda que a medida oferece mais segurança nas vendas para o exterior, principalmente em períodos de mais estabilidade econômica, como o tarifaço anunciado pelo governo americano.
Esses eventos, de fato, pelo seu caráter não antecipado, em que as empresas não, de maneira preventiva, elas não conseguem se precaver, tá? Então, o seguro de crédito, nesse sentido, né, pela solidez das seguradoras, pelas coberturas oferecidas, elas podem, então, mitigar as consequências para os segurados, né, quando ocorre inadimplência decorrente desses eventos. Então, nesse contexto, eu diria que ele é até mais estratégico e muito importante, um instrumento de gestão muito importante para que as empresas possam, então, conviver, né, possam mitigar os efeitos, tá, de riscos decorridos desse contexto, dessa conjuntura.
A ampliação do acesso das pequenas e médias empresas ao seguro de crédito no início do ano também tornou o produto mais acessível. Para a contratação do seguro de crédito, as seguradoras analisam o perfil e o nível de exposição do cliente ao risco de inadimplência para o mercado em que atende. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Confederação Nacional da Indústria, a Câmara Americana de Comércio e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos defenderam em carta conjunta uma negociação entre Brasil e Estados Unidos para evitar a aplicação de novas tarifas sobre exportações brasileiras. A manifestação ocorre após a intensificação do diálogo bilateral e em meio à investigação no âmbito da seção 301 da legislação americana, relacionada a práticas comerciais consideradas prejudiciais.
Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, as tratativas devem garantir a continuidade da relação estratégica entre os dois países.
O que esperamos que os nossos representantes tenham a capacidade técnica de sensibilizar para essa situação, para que possamos ter uma relação normal, tranquila e, mais do que isso, crescente, como tem acontecido. Nós temos na nossa relação uma relação de complementariedade de capital importância para ambos os lados.
Na carta direcionada a representantes dos governos brasileiro e norte-americano, o setor privado propõe uma negociação em duas etapas, uma com ações de curto prazo e outra com medidas de longo prazo. A prioridade imediata seria encontrar uma solução para a investigação sobre a seção 301, que evite a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos brasileiros. Ricardo Alban comenta.
Os seis pontos que estão levantados dentro da USTR para a seção 301, nós não encontramos evidência de que exista realmente uma discriminação para com os Estados Unidos. Vamos lá, um dos pontos que falam do desmatamento. Em 2025, houve uma redução do desmatamento no Brasil de cerca de 61%.
A sugestão é que os esforços sejam concentrados em temas de alto impacto. Entre os pontos defendidos estão maior acesso a mercados para produtos estratégicos, como insumos industriais, mais cooperação em áreas como saúde, setor automotivo, combate à pirataria, comércio de alimentos e energia. O objetivo é construir uma agenda conjunta que preserve a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos e traga mais segurança para as empresas dos dois países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A eliminação do Brasil na Copa do Mundo deixou muitos torcedores decepcionados, e entre eles muitas crianças que viveram intensamente a expectativa pela conquista do título. Embora o jogo tenha ficado para trás, a frustração provocada pela derrota pode abrir espaço para conversas importantes sobre emoções, resiliência e respeito. Como os pais e cuidadores podem ajudar os pequenos a lidar com esse tipo de situação? Quem conversa com a gente hoje é o psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Faculdade Pequeno Príncipe, Bruno Mader. Como ajudar a criança a lidar com a frustração quando o time perde?
O esporte acaba sendo uma ótima situação para os adultos poderem conversar com as crianças sobre isso, trabalhar essa expectativa de dar a criança a atribuir um julgamento no sentido de reconhecer a excelência do outro, né? Reconhecer o desempenho do outro, reconhecer o outro como uma pessoa de mérito, assim, como um oponente qualificado, né? Compreender que existirão outras possibilidades, que o esporte ele é cíclico e tudo mais, e que no esporte e na vida existem as chances das coisas saírem do jeito que a gente pensou e do jeito que a gente não pensou. Não tirei a nota que eu queria, não deu pra eu ir na festa que um amiguinho me convidou por qualquer razão. Então, essa dimensão, assim, do esporte como espírito de compartilhar, que ajuda nesse processo de amadurecimento.
Bruno, quando a frustração com o futebol merece atenção profissional?
Então, se perdendo futebol faz com que a criança ou adolescente, né, não queira ir pra escola, né? Fica emburrado, agressivo. Aí a gente está falando de um momento em que isso vai ser prejudicial para a criança. Provavelmente esse momento não vai ser único, assim, né? Então, se aconteceu isso só por causa do futebol, não necessariamente vai procurar ajuda profissional. Mas se você percebe na frustração do futebol algo que acontece também em outros momentos da vida relacionado à frustração, relacionado a limites, né? Daquilo que não se pode ter, daquilo que não se pode alcançar, e que tem esses prejuízos escolares, sociais, familiares, relacionais, para os pais observarem e se for o caso, procurarem ajuda.
E por que as crianças criam tantas expectativas em relação ao desempenho do time?
A modulação dessa expectativa para a criança ela é mais difícil por conta dessa imaturidade pessoal e cognitiva, em que a expectativa de realização ela é muito próxima, sensorialmente, assim, da própria realização. Então, os adultos daí vão ter um papel fundamental nesse processo. E na dimensão de do time ganhar, ser campeão, essa espera de um mês para as crianças, ela é sim, exagerando, mas é uma eternidade, né? Ela é uma espera difícil de assimilar. Se eu entendo que ser campeão é o bom, eu mal consigo esperar para saber se o Brasil vai chegar na final ou não, né? A criança tem muito dessa, sim.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a chegada das férias escolares, muitas famílias se perguntam o que fazer com as crianças em casa praticamente o mês inteiro. A verdade é que diversão não precisa ser significado de viagens, passeios caros ou uma programação intensa. Com criatividade, as crianças transformam coisas simples em grandes aventuras. O Welton Carvalho, gerente de cidadania financeira da FEBRABAN, traz algumas dicas de programas para aproveitar as férias com economia e muita diversão.
As férias escolares são uma ótima oportunidade para desacelerar a rotina e criar memórias especiais com seus pequenos. Em casa, uma dica simples é oferecer materiais como papel, lápis de cor, tinta e massinha para que a criança possa explorar sua criatividade livremente. Jogos de tabuleiro também são uma ótima opção para reunir a família e amigos e reduzir assim o tempo em tela. Para economizar, você pode procurar jogos em lojas de segunda mão, por exemplo. Já o ar livre, como parques, praças e praias, são espaços ideais para você fazer piqueniques, passeios de bicicleta, skates ou patins, além de brincadeiras tradicionais como amarelinha e cabo de guerra.
As férias escolares de julho também são repletas de atividades gratuitas para toda a família. Incluir na programação bibliotecas, museus, teatro e oficinas também são excelentes opções, comenta o especialista.
Uma outra alternativa é aproveitar a programação de instituições como o SESC, que costuma oferecer atividades culturais e esportivas para as crianças durante o período de férias. Também vale incluir passeios educativos, como museus, planetários, aquários, e zoológico da sua cidade. Muitos têm entradas gratuitas ou preços reduzidos e podem oferecer atividades especiais nas férias.
Viu só? O segredo para umas férias bem aproveitadas não está no quanto se gasta, mas na qualidade do tempo compartilhado. Planejando com carinho e usando a criatividade, é possível garantir diversão, aprendizado e memórias inesquecíveis para as crianças. E vale lembrar que as férias escolares também são oportunidades de novas experiências para fortalecer vínculos, rever a família, primos e avós. Por isso, invista também em encontros com a turma. Produção e locução, Karina Chagas, edição de áudio, Mário Melo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a chegada das férias escolares, aumenta também o número de dúvidas entre pais separados sobre como organizar o período de convivência com os filhos. A guarda compartilhada prevê a participação dos dois genitores na vida da criança, mas exige diálogo e planejamento para evitar conflitos sobre o cumprimento dos acordos. Desde 2014, a guarda compartilhada é a regra no Brasil. Apesar disso, segundo a advogada especialista em direito de família, Ariane do Carmo Silva, o foco deve ser sempre o bem-estar da criança.
Os pais dividem responsabilidades, não a criança. O tempo de convivência deve ser organizado de forma equilibrada, mas isso não significa metade exata para cada um. O que manda é sempre o melhor interesse do filho. Os pais precisam considerar a idade, a rotina, a distância entre as casas, viagens já programadas, vínculos familiares e o que está previsto no acordo ou na decisão judicial. A melhor solução é deixar tudo claro. Data de início, data de retorno, horários, local de retirada e entrega, telefone de contato e autorização para viagens quando necessário.
Outra dúvida frequente é sobre os tipos de viagens durante o recesso escolar. Mesmo quando a autorização formal não é exigida, a advogada destaca que a comunicação entre os pais continua sendo fundamental.
Em viagens nacionais, se a criança ou adolescente viaja com um dos pais, em regra não tem necessidade de autorização do outro. Mas isso não autoriza surpresas, abusos, eventuais descumprimentos do acordo. Na guarda compartilhada, o outro genitor sempre deve ser informado sobre o destino, o período, a hospedagem e formas de contato. Já em viagens internacionais, a regra é diferente. Quando o filho menor viaja com apenas